Olá, seja bem-vindo a uma conversa leve depois da aula. Nós teremos um tom bastante agradável, então eu já começo com muito carinho desejando um abraço, um bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada a você que nos escuta. Grande abraço para o nosso amigo Ramon Bertazzi, que aqui não esteve hoje, nesse mês de julho que começa tão quentinho e agradável. Olá e forte abraço para o meu queridíssimo Thiago Petrin, que sempre me traz um calorzinho ao coração quando temos essas conversas cheias de alegria, de bem-estar.
Ah, olá Felipe, olá pessoal que escuta a gente, Ramon em sua viagem. Esse tipo de conversa que aquece o coração, que aquece o peito, a gente sente um quentinho, né? Um conforto, né? Ah, parece uma conversa travesseirinho essa.
Isso! A gente veio compilando esse assunto tão gostoso para a gente levar hoje. Nós estamos no finalzinho do dia 10 de julho e esse programa está indo ao ar no dia 11. E é o nosso prometido episódio sobre escândalos do governo Jair Bolsonaro. Nós vamos tentar manter rápido, direto e bem-humorado esse assunto, mas não recomendamos que você se alimente enquanto escuta isso.
Perfeito, senão vai voltar tudo.
Então, Thiago, vamos lá. Rápido e rasteiro, não vamos nos estender, porque boa parte disso a gente já tem falado nos últimos 7 meses, né? Só pra gente não esquecer, né? A gente do Brasil sofre muito de amnésia coletiva.
Assim, não comam e também não aceitem o capim que vem dessas notícias, né?
Pois é, talvez mais importante, né?
É.
Bom, tá aí, ó. Então eu vou emendar o que o Thiago disse. Como o brasileiro esquece muito, é bom a gente colocar em perspectiva, até, vamos falar a verdade, tá difícil de lembrar, porque é tanto chorume que fica difícil de você lembrar de tanta besteira que aconteceu. E notem que eu usei a palavra besteira. A gente tá mantendo o nível alto e simpático. Manda pro teu amigo que tá aí fazendo essa dieta de ruminação, né? Talvez seja bom para ele, talvez ele consiga diminuir a quantidade de metano expelido. Lembrando sempre que vocês podem participar, auxiliar, reclamar, brigar ou corrigir e elogiar. Se elogiarem, já que é um assunto tão gostoso, vamos manter o clima legal nas nossas redes sociais. Nos sigam lá em @ depois da aula, façam seus comentários, mandem seus inbox e nos episódios múltiplos de 5 a gente troca uma ideia sobre o que vocês ponderaram. Vamos por ordem cronológica, Thiago?
Bora, porque senão a gente se perde.
Pois é, lembrando, gente, que a gente tá falando do que há de mais significativo, tá? A gente não vai falar do que acontece dia a dia, porque não nos esqueçamos de que a primeira ameaça anti-institucional foi feita em 2018, antes das eleições. No mês de março do ano de 2019, comecinho do governo, já existiam discursos antidemocráticos, insultos ao poder legislativo na figura de seu presidente à época, que era Rodrigo Maia, junto com pedidos de fechamento de STF e manifestações golpistas de intervenção militar e AI-5. Vamos falar disso? Já falamos, já tá bom, não precisa mais. Agora, tem escândalo que é escândalo mesmo, escândalo da tradição brasileira, aqueles escândalos que derrubaram todo mundo, que fizeram gente rodar, gente ir pro xilindró. Por exemplo, fala pra mim, Thiago, se um cara que se alimenta bem tem tomado suco de laranja ultimamente?
Tenho, mas não chego aos pés do que o nosso digníssimo Marcelo Álvaro Antônio, homem sem sobrenomes.
Marcelo Álvaro Antônio é um vilão de novela mexicana. Vamos lá, gente. Laranjais. A gente tem um laranjal do PSL de Minas Gerais. Nós temos o laranjal de Flavinho Bolsonaro, senador pelo estado do Rio de Janeiro, o primeiro damo da família real Bolsonaro. E temos também o ministro do turismo, o homem de três nomes, que também um laranjão. Resumindo, Tiagão, vamos lá.
Em 2019, e é muito engraçado isso, porque a gente lembra de ministro do turismo, a gente lembra do Ricardo Salles, de quem a gente vai falar daqui a pouco, porque ele foi tão bizarro que a gente esquece do Marcelo Álvaro Antônio. Ele foi acusado, a PF apurou e chegou em crimes que ele teria cometido de falsidade ideológica, vamos dizer assim, para ter candidaturas fantasmas no então PSL, né, em Minas Gerais, durante a campanha de 2018. Para quê? Para poder, vamos dizer assim, acobertar dinheiro sujo de campanha. Então, basicamente, ele usou candidatos fantasmas para poder, vamos dizer assim, desviar verbas eleitorais.
Ou seja, aquilo que a gente discutiu várias vezes de que eu tenho dinheiro, tanto público quanto privado, indo para os partidos, esse dinheiro ia para quais candidaturas? Absolutamente nenhuma, para os bolsos do homem sem sobrenomes.
Não, e assim, só para deixar claro, era um recurso por meio de candidaturas femininas, né? Porque você tem um número certo de candidatas mulheres e eles inventavam essas candidatas que nem eram candidatas de fato, para poder pegar e desviar esse dinheiro, diziam eles para outros candidatos, mas a gente sabe que muitas vezes isso acaba escorrendo sem querer para o bolso de alguém, né?
É sem querer, né? Por acidente, porque a legislação exige que haja uma cota mínima de candidaturas mulheres. Então tinha um monte de dona de casa que nunca na vida pisou na sede do partido, tinha lá o nome dela na eleição, mandava, a gente até já tocou nesse assunto aqui antes, né? Mandavam lá, supondo um valor aqui, né? Mandavam lá 100 mil reais para que ela imprimisse banners e viajasse. E essa mulher nunca saiu da casa dela. Ainda falando de Laranjais, não nos esqueçamos de que mansão comprada por valor abaixo de mercado, somando também a um negócio esquisito de que tem funcionários que nunca na vida deram expediente lá no Rio de Janeiro, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Municipal. O que acontece é que não é só o Flavinho, né? A gente descobriu depois que era negócio de família, tem um monte de gente que começa a soltar umas informações esquisitas. Queiroz? Quem que é o Queiroz? Queiroz é um ex-PM condenado, miliciano, sumido, de repente, olha que coisa, foi achado dentro da casa do advogado da família Bolsonaro, que muito pequeno, Tiago.
É impressionante, né, que o advogado falou que não sabia como que ele tinha chegado lá, né? Até André Sadi, de forma magnífica, falou, ele foi como? Foi voando? Ele chegou voando na casa, né? Como pode?
É que o Assef, o advogado da família Bolsonaro, ele cresceu no Canadá, ele não tem o hábito de trancar as portas. Deixou a porta aberta, entrou um Queiroz. Às vezes entra pernilouco, né?
Tem... Não, e se fosse ainda uma casa do tamanho da mansão de 6 milhões que o Flávio Bolsonaro comprou, você até falou, bom, é uma casa tão grande que a gente não achou. O cara tava aí, né, tem tanto quarto aí que ele se enfiou em algum, a gente não achou, né? Mas não era, é uma casa um pouco mais humilde.
E ele pode ter se perdido também, né? A gente não pode ser maldoso. Ele pode ter entrado e falou, putz, entrei na casa errada.
É, enfim, como ele é um ex-PM, miliciano, né? Tá acostumado a invadir.
Ó, Thiago, você tá perdendo o tom.
Tô perdendo o tom, desculpa.
Ó, vou te dar uma outra bronca. Você falou, quando a gente fala de ministro do turismo, a gente lembra de Ricardo Salles. Ricardo Salles, ou se preferirem, Ricardo Sales, trocadilho internacional aqui, ele foi ministro do meio ambiente. E só contextualizando...
É verdade, desculpa.
O plano eleitoral em 2018 era acabar com o Ministério do Meio Ambiente ou... subordiná-lo ao Ministério da Agricultura. Ou seja, se você hoje quer plantar soja, e para plantar mais soja, de uma maneira bem burra e ultrapassada, você gostaria de queimar a Amazônia ou derrubar o Pantanal? Gostei. Existia ali o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, o IBAMA, que iam te peitar. Então o que a gente faz? Tem uma ideia brilhante. E se todos os órgãos que defendem o meio ambiente forem subordinados ao Ministério da Agricultura, que houve o lobby do agronegócio irresponsável? Aí isso pegou muito mal. Então o que se fez? Pegou-se um indivíduo condenado por crime e o tornou ministro do meio ambiente. Não é piada não, gente. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí nós temos uma fotografia que vai entrar para a história do Brasil, porque nós tivemos uma grande ação do nosso queridíssimo ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, quando apreenderam-se toneladas de madeira ilegal nos Estados Unidos. O que o ministro do meio ambiente fez, Thiago?
Ficou muito bravo com a polícia. um autoritarismo prender esses caras aqui que estão vendendo madeira ilegal, ora
que
essa.
Palhaçada que é essa aí? Pode parar com esse negócio. E gente, não é piada, tá? Então o ministro do meio ambiente foi até onde a polícia estava agindo, mandou parar, e tem uma foto dele com as mãos na cintura, lá Superman dos anos 60, e na frente das toras de madeira sorrindo.
A foto com a Carla Zambelli tá junto, não
é? Isso, exatamente. Meus amigos, se você entende de semiótica, aquela foto diz muitíssimo.
Muito, muito.
Vamos virar a página sem virar tanto a página?
Vamos, só comentando que eu havia confundido, porque é tanta bizarrice, né? O ministro do turismo que eu tava na cabeça era o Sanfoneiro, que é um outro pateta, né? Mas, enfim, por enquanto não acusado de corrupção, apenas de mau gosto. Lembrem dele tocando Ave Maria com a sanfona.
E cantando desafinado.
Também de Purple, né?
Ele cantou de Purple?
Cantou.
E esse também é aquele que usa a cueca pra fora da calça, não é?
Exato.
Então, gente, ser tosco não é crime, né? Então, por enquanto, não temos do que acusá-lo, a não ser de atentar contra a dignidade.
Desculpa, Pink Floyd. Eu vou refazer. Ministro do Turismo tocou Pink Floyd.
Pink Floyd. Só melhora.
Exatamente.
Ainda na área do campo e do crime, essa eu não. Só vou falar a palavra, você desenvolve. A bola levantada para ti é tratoraço.
Tratoraço, olha que coisa, superfaturamento, né? Só num lote de 3 bilhões de liberação para compra de tratores, e isso a gente já começa a entrar no centrão, no meio da história toda, a gente teve superfaturamento de até 259% dos valores que eram referências. Então, o governo liberou 3 bi para comprar tratores, com um valor 259% acima. Não é assim, gente, não é assim, olha, teve um desvio aí de 0,5%, que já é um absurdo, mas é que normalmente acontece, né? Ah, na época da Lava Jato, 3% dos contratos ia pro bolso do Cabral. Não, não, 259% de superfaturamento.
Eu acho que você está sendo leviano, porque nem eu nem você aqui somos dos números, nós somos das letras. Se o Ramon estivesse aqui, ele podia sim ir lá, levantar o dedo em riste. Ah, esse erro de cálculo absurdo. A gente não é bom de matemática.
Não é, né? Não é. Então, ora bolas. É inflação, né?
É inflação. Quem nunca errou uma conta em 250 e quantas vezes?
259%.
Só isso.
Ora bolas.
Coisa boba, coisa bobinha. O caso mais famoso, esse eu acho que vocês que estão nos ouvindo não vão esquecer, foi a Covaxin, que virou CPI da Covid, mas talvez alguns detalhes a gente tenha esquecido. Então, basicamente, o que aconteceu? Pandemia? Não, pandemia não existe. Precisamos vacinar? Não, não precisa não. Não bastasse isso, negar que exista a pandemia, fazer de tudo para impedir que a doença fosse combatida, que por si só já seria um escândalo e crime contra a humanidade, tentou-se comprar uma vacina que não existia com um único objetivo. Eu não consigo deduzir nem lembrar, Thiago, qual que era o objetivo mesmo?
Ai, como chama aquilo? Roubar, né?
Ah, é mesmo, roubar dinheiro público.
Roubar dinheiro público,
é
isso.
Então é pegar o orçamento do Ministério da Saúde e comprar uma vacina que não existia. Meu Deus, mas cadê a vacina que não existe? Ah, não tem, então vamos devolver o dinheiro. Não dá para devolver o dinheiro, é isso.
Ah, e assim, só um... comprar uma vacina que não existia por um preço 1000% maior do que 6 meses antes, quando foi oferecida a primeira vez a vacina que não existia.
Isso, e com detalhe extra...
eu superfaturei um negócio que não existe.
Exato, inclusive um negócio mais legal ainda. O detalhe que deixa tudo mais lindo é que a Pfizer, que mandou primeiro para o Brasil a proposta de venda de vacinas, porque o Brasil sempre foi uma referência mundial de vacinação, a Pfizer queria fazer um preço muito bom para que o Brasil fosse a vitrine planetária de uma vacinação de sucesso. O mundo saiu perdendo porque a galera preferiu superfaturar uma vacina que não existia. Não está satisfeito? A gente vai piorar. Na CPI, o que se descobriu? Que quem eram esses criminosos? Então, calma. Você tem que ser mais específico. Porque existia uma ala de políticos ligados ao Centrão e seus amigos roubando, mas você tá ligado como é que funciona. Quando a vaca é gorda, você não vai desperdiçar amamentando um bezerro só. Exatamente. E tinha uma ala militar e um monte de gente tentando mamar essa teta também.
Então, cara, e é muito louco, porque uma ala tentava comprar uma vacina que não existia com um superfaturamento de 1000%, e a outra ala tentou comprar uma vacina que existia, mas de um vendedor que não existia. Porque a gente lembra, né, daquela empresa, agora me fugiu o nome da empresa, cara, que chegou oferecendo um PM de Minas Gerais, né, que chegou oferecendo a vacinas da AstraZeneca com, vamos dizer assim, com $1 a mais por dose de propina para conseguir fazer a venda, só que essa empresa ela simplesmente não era representante da AstraZeneca. Então o governo ou tentou comprar vacinas que não existiam, ou tentou comprar vacinas que existiam, superfaturadas também, de alguém que não vendia vacinas.
Com mais um detalhe, esse cidadão, que era um PM de Minas Gerais, que de repente, vamos diversificar, gente, chama empreendedorismo. Vou vender vacinas fabricadas na Índia. Eu não conheço ninguém da Índia, mas eu vou vendê-las. Ele, por acaso, passou no shopping e estava ali um funcionário do Ministério da Saúde tomando um chope. Aí sentaram para conversar de vacina.
Só para citar o nome, né, do cidadão, né? Luiz Paulo Dominguete. O Dominguete, grande Dominguete. Dominguete.
Se vocês não se lembram, veja o Dominguete prestando depoimento no YouTube, gente. É uma mistura tão complexa de sentimentos.
É, cara, e assim, a gente tá falando bem por cima dos escândalos, gente, porque foram escândalos que foram tratados vastamente na imprensa e tudo mais. Então é mais um, lembra daquilo? Lembra? É como uma reunião de amigos e fala, lembra aquele dia? Putz, é verdade, hein? É. Tudo isso vocês vão se recordando, porque a gente realmente esquece, cara. É tanto absurdo, e a gente tá ainda só no meio de 2021, é tanto absurdo que vale a pena. Lembra daquela? Nossa, aquele dia foi louco, hein? O Bolsonaro proporcionou isso pra gente durante 4 anos, com 700 mil pessoas morrendo, né?
Exato. É justamente isso que eu quero frisar. A ideia que a gente tem aqui, pensem quando vocês, talvez, já tenham visto um aniversário de um querido amigo em um grupo, dado aquela zoeira bacana, ou quando esse pessoal fala, ah, no meu enterro, não quero que as pessoas chorem, eu quero que todo mundo se junte pra falar das presepadas que eu fiz. É mais ou menos por aí. Olha as presepadas que esse cara fez. Não se esqueçam do quanto ele é zoeiro. Não se esqueçam do quanto ele é muito doido. Lembrando que cara é o governo Bolsonaro, tá? Não sejamos personalistas, mas também não sejamos imbecis. Se nem tudo foi o Jair, não cola a desculpa de... Não, gente, não foi ele. Foi só as pessoas indicadas por ele, que trabalham para ele, que são chegadas dele, correligionárias dele, apoiadores dele. Ele, pobrezinho, é um santo envolto de gente ruim. Vamos tocar o barco?
Vamos lá.
Aí a gente, já no ano de 2022, hein? Vocês veem que a gente tá correndo aqui, ó. Estamos com cerca de 20 minutos de programa e já estamos no ano de 2022. Mas agora é que o bicho pega legal. Porque a gente tem um caso inédito que provavelmente vai aleijar o Brasil por algumas décadas, um negocinho chamado orçamento secreto. Para quem não entendeu ainda, mesmo com os nossos últimos programas, recomendo fortemente que vocês escutem as nossas aulas de eleição 2022. A gente tem tocado nesse assunto, mas o Thiago dá uma resumidinha pra gente. Por que orçamento secreto? O que que ele é?
Cara, orçamento secreto é uma verba. Quem toma conta é o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e também há repasses para os senadores, tá? E por que que ele é secreto, né? Porque você não precisava informar quem foi que pediu o dinheiro, os outros parlamentares. Então vamos lá, você tem o Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Outros deputados pediam essa grana para ele, para mandar para suas bases eleitorais, para fazer melhorias nas suas cidades, vamos dizer assim, suas cidades sedes, né, de onde que eles vieram e tudo mais, para os estados deles. Mas o Lira não precisava prestar muita conta disso, não. Quem pedia não precisava ser revelado, porque muitas vezes eram entidades e os deputados só representavam essas entidades. E nisso, o Arthur Lira torrava bilhões de reais, que na verdade, eram usados, esses bilhões, para comprar voto de emendas parlamentares que ele colocava em pauta a favor do governo. Então eu tenho uma grana que eu não preciso falar para que eu vou colocar, para quem que eu vou mandar, e eu uso essa grana para comprar os deputados, assim eles votam nos projetos que eu quero.
Deixa eu ver se eu entendi, Tiago. Existe um cara que é o dono do cofre, todo o dinheiro passa pela mão dele, ele escolhe para quem vai o dinheiro e ele não precisa dizer por que ele deu o dinheiro para aquele indivíduo que ninguém vai saber quem é?
É mais ou menos isso aí.
Ah, chama monarquia isso, né?
É, e 16 bilhões, tá? Não é pouquinha grana, não.
Você falou milhões?
Não, bilhões, bilhões, e... que nem Ciro Gomes. B de bananada.
B de bananada. Que coisa gostosa. B de Bolsonaro.
B de Bolsonaro.
16 bilhões com B de Bolsonaro. Olha que interessante, gente. Vocês têm um queridíssimo senador da República, do Espírito Santo, senador pelo Estado do Espírito Santo, chamado Marcos Duval. Inclusive, meu amigo Thiago Petrin pensa seriamente em transferir o título de eleitor dele para o Espírito Santo para votar no Marcos Duval, não é?
Sim, sim. Já que o Duval daqui não vai poder, eu fiquei triste que eu não vou poder votar nele, eu quero votar em algum Val aí. Então eu vou lá pro
Espírito Santo. Os dois são bombadinhos, os dois são barbudos, os dois fizeram campanha pro Bolsonaro, com a diferença de que um largou o osso, o outro continua lá firme e forte com aquela coisa de tiros e tiros e tiros e balas e tiros e armas e tiros, e ele defende outras coisas provavelmente, por exemplo, que haja guarda-chuva nos dias de chuva e protetor solar nos dias de sol, mas basicamente é a coisa do tiro mesmo, né? E Marcos Duval é até interessante, eu não sei que substantivo que eu vou usar para isso, porque ele não fez uma confissão, foi mais um comentário, assim.
Coisa tão corriqueira, né?
Isso, é igual, sabe, você tá conversando com seus amigos, fala, ah, meu, vou falar uma coisa aqui pra você, cara. Saí de casa, puta, eu tinha 4 pratos lá na pia, não lavei. Fiquei com preguiça, não lavei. Outro fala, ah, cara, já que a gente tá confessando coisa, tem um Pelé no trampo hoje. Meti um atestado ali, ah, é sexta, tava afim de tomar minha cerveja. Desculpa, cara, depois eu corro atrás. Aí tem outro que fala, e eu que mato gente.
É isso.
É isso. E aí, Marcos Duval, senador da República, falou: não, gente, eu recebi 50 milhões de reais. É claro, não é pro bolso dele, tá? É para ele investir como parlamentar. Como ele usa isso e outros 500, não sabemos. Mas, só para não ficar uma coisa mal explicada aqui: eu recebi 50 milhões de reais do orçamento secreto para votar no Pacheco para ser presidente do Senado. Ele falou isso. Eu não estou parafraseando, tá? Ele disse isso, eu recebi esse dinheiro. Falar, ah, mas como é para eu investir lá na saúde, né, do meu estado? Eu acho que tudo bem. Ou seja, agora eu que vou traduzir para você, Thiago. Se Fernandinho Beiramar, Chico Picadinho, bandido da luz vermelha, doam para você comprar uma casa de praia para os seus pais aposentados, que já trabalharam bastante, para eles curtirem a aposentadoria deles, tudo bem, né?
É uma bondade, né? Eu vou reclamar.
Pois é, aliás, a gente vai chegar na PEC da bondade já já. Segurem a palavra bondade, gente. A PEC com mais apelidos da história.
Mas tem uma questão, cara, porque botaram ordem nessa bagunça. Você tá achando o quê? Não, você tá aí só criticando o governo? Não, teve coisa... Oh, que é isso? Porque o STF chegou e falou assim, não, acabou essa palhaçada de orçamento secreto. Vocês têm que falar pra quem que é que vocês estão mandando essa grana, porque senão vai acabar essa farra aí. Aí teve uma briga, vai ali, você fala, tá bom, a gente vai avisar, tá? E esse sistema é um sistema muito, muito moderno, você pode fazer solicitação pela internet dessas emendas secretas, né? Enfim, né, não vai falar, não, acho que tinha que ser impresso, né? Porque se nada automatizado é bom, né? Mas enfim, então você pode fazer esse pedido pela internet, e você tem que falar para quem quer o dinheiro. Eu falei, tá bom, o Centrão falou, tá bom, STF. E eles começaram a falar. Só para vocês terem uma noção, a Folha fez um levantamento, 16,5 bilhões foram já reservados nesse ano para as emendas do relator, que é esse orçamento secreto. E 12 bilhões já foram negociados, que foram distribuídos. Vamos lá. 5,6 bilhões com deputados. Então, 5,6 bilhões foram para deputados X, Y, Z. 2,6 bilhões foram enviados para senadores. E 3,8 bilhões foram enviados para usuários externos.
Eu gosto da especificidade, da transparência nas contas públicas. Usuários externos.
Usuários externos. Aí, então, você não sabe. Você sabe até para quem que vai lá na ponta. Ah, vai para um vereador, sei lá, de Duque de Caxias e tal. Mas quem foi o deputado que pediu? Ah, não, aí a gente não sabe. Ah, então continua sendo secreto, também, né? Tá querendo demais. Pois é, cara. Tem um desses usuários externos, tá escrito como assinante só. Assinante. Quem que é o cara? É o assinante.
Isso. Assinante.
É que interessante, né? Se um deputado, um nobre deputado, tá fazendo uma grande obra pra cidade dele, pro estado dele, por que ele não quer ser divulgado?
Por quê, né,
Thiago? É humildade, né?
Então, Thiago, é porque você também, de novo, você está sendo leviano mais uma vez. Não é porque você é um porco capitalista que trabalha com publicidade e acha que tudo você tem que ficar alardeando aí para vender, que todo mundo é assim. o nobre deputado está pegando alguns bi com B de Bolsonaro de dinheiro público e está simplesmente investindo na qualidade de vida de seus concidadãos. Ele não quer alardear isso para fazer propaganda de si próprio.
Exato.
Falando de gente melhor do que o Thiago, gente mais altruísta, gente que quer o bem da população, investir no futuro, por exemplo, nas nossas crianças, Milton Ribeiro, o homem que queima caras. Nosso atual ex-ministro da educação, aliás, um dos nossos atuais ex-ministros da educação, que, como é que a gente vai dizer, Thiago? Tinha um Ministério da Educação paralelo ali rolando, e esse Ministério da Educação paralelo, na verdade, quem apitava mesmo eram pastores da Assembleia de Deus, e se você não pagasse o pastor em dinheiro ou em barras de ouro que valem mais do que dinheiro, ou a sua cidade não recebia dinheiro para educação, é mais ou menos por aí?
É isso. É bem isso. É bem isso. Pastores que não faziam parte do ministério negociavam benfeitorias para algumas cidades, e se você não pagasse, você prefeito dessa cidade, não pagasse uma determinada quantia, eles nem levavam a proposta, né? Eles eram lobistas, né? Sem cargo no Ministério da Educação, eles nem levavam a proposta. Se você pagasse, eles levavam a proposta. Se a demanda fosse atendida, aí você pagava um segundo tempinho, né? Tinha um chorinho também de por ter sido atendido.
Até porque todo mundo é filho de Deus.
Porque todo mundo é filho de Deus, ora essa, né? Mas o Milton Ribeiro é um cara muito, muito bonzinho. Ele é um cara, poxa, ele pensa nos pobres. No áudio que foi vazado dele conversando com os pastores que faziam esse lobby, ele disse: primeiro nós ajudamos as cidades mais pobres, mais necessitadas. Depois, as cidades em que os pastores Gilmar e Arilton visitarem. Olha, poxa, colocou os pobres na frente.
Claro, porque você acha o quê? Que ele é uma pessoa ruim?
Não.
Primeiro a gente manda para quem precisa mais. Depois que a gente usou o dinheiro público arrecadado de impostos de todos os cidadãos e mandou para os que precisam mais, aí sim a gente dá o dinheiro na mão de quem não faz parte do governo e cobra propina.
É isso.
O nome disso é caráter, gente.
Isso tem a ver com a verba do orçamento secreto? Não. Isso é verba do ministério mesmo. Todo o dinheiro que você tem para aplicar para a educação estava sendo aplicado sob essas condições.
Aí começam a aparecer umas curiosidades interessantes também, que você vê que tem coincidências tão engraçadas no governo, né, Thiago? Você vê como a vida pega peças na gente, né? Aí, esses pastores aí, a galera começou a falar: não, é problema do Milton Ribeiro, o Milton Ribeiro que não soube administrar. Mas o Milton Ribeiro, ele deu com a língua nos dentes algumas vezes e falou que estava muito claro que esses dois pastores lá estavam por pedido do senhor presidente da República. Aí foram puxar ali os dados, para vocês verem como o negócio era extra-oficial, mas não era tão extra não, era oficial mesmo. Esses pastores, anos antes de Milton Ribeiro ser ministro da Educação, quando era o Vélez e o Weintraub, o que aconteceu é que esses pastores já visitavam com alguma frequência o Palácio do Planalto. E aí a galera foi perguntar: ué, mas que dois pastores da Assembleia de Deus aparecem toda semana no Palácio do Planalto para falar com o presidente? Sigilo de 100 anos.
Claro.
Sigilo de 100 anos. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas daqui 100 anos.
É quando você encontrar Deus.
Isso, exatamente, exatamente. Ah, tem tudo a ver, né?
É, tá. Exato.
João, Bíblia, pastor, é ali, gente. É que vocês não sabem ver nas entrelinhas. E se o negócio começou lá atrás com um trator, agora, bom, quantos de vocês já andaram de trator? Acho que ninguém. A gente conseguiu democratizar, porque agora não é só trator. O Ministério da Educação conseguiu também trazer esse grande feito da política brasileira para ônibus e caminhões também, né?
Pois é, cara. É mais dinheiro do orçamento do Ministério da Educação sendo usado para compras de produtos, carros, sei lá o quê, superfaturados também. Superfaturamento absurdo de ônibus escolares, né? E essas compras pelo menos foram canceladas, né, cara? Mas assim, você tinha ônibus que eram orçados a 200 e poucos mil reais a unidade e que estavam sendo comprados a mais de 400 mil reais.
De novo, Thiago, errinho de cálculo.
É a inflação.
Coisa boba.
A gente pega muito no pé.
O Ramon já explicou. São os semicondutores que estão em falta no mercado. Aí o ônibus fica do dobro do preço. Com um detalhe interessante, tá, gente? Fizeram lá a solicitação de compra a 400 mil reais. Aí o Tribunal de Contas falou, como assim R$400 mil? A galera falou, ah não, brinks.
Vacilei aqui.
É, 350 só. Ei, como é? Não, gente, é, né, 250, 250. Errei aqui, ó. Errei. Foi o corretor, WhatsApp, corretor. Aí cancelaram a compra. E aí qual que é o trunfo? Não, mas algum ônibus foi comprado? Alguma vacina foi comprada? Então não tem corrupção.
Então não tem corrupção.
Porque é o seguinte, ó, para você que não é jurista, tá? Para você que não estudou direito, para você que não é advogado criminalista. Se você comprar uma arma, você me perseguir, invadir a minha casa, apontar uma arma para minha cara, mas você não apertar o gatilho, tudo bem.
Atirei, alguém morreu.
Cadê
o sangue?
Cadê o sangue? Exatamente. É tipo o jogo de futebol interclasses, né? No final do ensino médio. Se não tem fratura exposta, segue o jogo.
Sabe um detalhe que faltou a gente comentar, cara, que eu acho que simboliza bastante isso, voltando um pouquinho nos pastores? Coincidentemente, as prefeituras que eram atendidas, elas faziam as compras de algumas bíblias. Exemplares de bíblias, mais ou menos um preço médio de R$70 cada exemplar.
É o preço médio, né?
É, e aí trazia a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus e as fotos dos dois pastores e do ministro da Educação na Bíblia.
Mas, Thiago, a Bíblia é um livro tão grande e ler é tão chato. Você precisa ilustrar a Bíblia. Ilustrar com o quê? É caro você pagar um ilustrador para ilustrar a Bíblia inteira. Então, o que você faz? Coloca na capa da Bíblia ou na contracapa o ministro da Educação e os pastores.
É isso. Ora, bolas, por que não?
Para ajudar o jovem a ler também, né?
Exato.
É isso.
E voltando agora para os ônibus escolares, que eu acho que esse detalhe é precioso, cara. Mas, enfim, voltando para os ônibus escolares, eram R$480 mil o preço que eles queriam pagar, e o valor médio, no máximo aceitável pelo TCU, né, Tribunal de Contas, era de R$270 mil. Um errinho aí de R$210 mil.
Coisa boba.
É, e aí, no final das contas, o pregão ficou 500 milhões a menos do que o governo estava disposto a pagar. 500 milhões, gente.
O que são 500 milhões? Dinheiro de pinga. Não dá nem para ir para Marte com 500 milhões.
Ah, sim. Tem também os kits de robótica, né?
Verdade, esse é muito bom. Investimento em tecnologia.
Tecnologia para as crianças, kits de robóticas que foram enviados, supostamente enviados, para escolas que não tinham sequer água, né? Internet também não tinha. Mas tinha kit de robótica, né? Com um valor também superfaturado. Essa galera não sabe pesquisar direito, sabe? Eu acho que é muito nesse impulso de ajudar o povo, eles acabam aceitando o primeiro preço que vem na frente, sabe?
E você também tá me irritando mais uma vez, Thiago. Porque só porque a criança não tem água, ela não tem direito de estudar robótica, seu elitista. Então é só a criança que mora num centro urbano que tem direito de estudar robótica. E mais do que isso, eu tenho certeza que você também vai fazer insinuações infundadas de que, coincidentemente, os prefeitos dessas cidades que receberam os kits de robóticas eram da base do primeiro-ministro Arthur Lira.
É, pois é. É que, na verdade, a gente fica com essa picuinha, mas é, porra, é claro, né? Eles são amigos, eles têm a mesma base ideológica, eles têm o mesmo pensamento, né? Então, lógico que é muito comum pessoas que querem ajudar o povo se unirem a outras pessoas que querem ajudar o povo, né? Então, acho que realmente é picuinha quem acha que é tudo safadeza, que é para desviar dinheiro para patrocinar eleição, que é para tentar conseguir voto, jorrando dinheiro para a base governista e não dando verba para a oposição. Isso é tudo picuinha, gente. É querer ajudar o povo.
Hashtag trabalhando pelo Brasil.
É isso.
Falando nisso, a gente volta a falar, portanto, da PEC da Bondade, que tem vários apelidos. PEC do Desespero, PEC do Medo do Lula, PEC do Datafolha. Todos esses nomes são perfeitos. Porque a gente já falou, inclusive na semana passada, nossa aula de número 6, referente ao que aconteceu no mês de junho, um conjunto de ilegalidades, mas de ponta a ponta. Pensa em uma coisa que é proibida, a galera fez tudo. Resumindo o que a gente já falou antes, 40 bilhões de reais com B de Bolsonaro. Aliás, mais de 40, né? Ela bate 42 bilhões. Como é que eles vão ser usados mesmo? Sintetizando. Existe uma lei que diz que o governo não pode fazer novos planos e novos programas às vésperas da eleição porque tem desvio de finalidade. Fizeram? Mais do que isso. existe a lei do teto orçamentário. Você só pode trabalhar com dinheiro que existe, que está dentro do orçamento aprovado. Estouramos esse teto, gasta lá e não tem problema. Com o agravante gostoso de que esse dinheiro vai ser gasto até dezembro de 2022, ou seja, claramente é só para o período eleitoral. E qual foi o subterfúgio? Subterfúgio é uma palavra bonita que quer dizer desculpa esfarrapada, migué. O migué foi o seguinte: a população está com fome, nós estamos em estado de emergência. Mas a emergência não está acontecendo desde 2019 ou desde a pandemia de Covid, até porque pandemia não existe, Covid não existe. A emergência é só agora, tá? É só no mês de julho. E a gente ainda junta nisso mais uma ilegalidade de impedir que os estados cobrem ICMS para que a gasolina fique artificialmente mais barata. E a cereja no bolo de tudo isso é que a partir de agosto os postos de gasolina vão ter de mostrar, a não ser que alguma coisa mude, olha quanto que tá o preço da gasolina agora e olha quanto que era em junho, hein? Olha o quanto que eu baixei o preço da gasolina, hein?
É, meu amigo Bolsonaro, ele assinou um decreto que obriga os postos a colocarem o preço anterior. É pra propaganda eleitoral? Não, claro que não. É só pra falar, olha, gente. Vocês conseguem aqui calcular mais ou menos só para ficar feliz. Vai ficar legal, eu vou no posto, vejo o valor anterior, vejo o valor atual e fico feliz. É para isso que é, não é para tentar fazer um tipo de propaganda eleitoral fora do lugar, assim, sabe?
Cara? Qualidade de vida.
É qualidade de vida, eu quero sorrisos, né? E essa PEC das ilegalidades, né? A PEC da bondade, do medo do Lula e tudo mais... É, tem um fator bem bizarro, porque o estado de emergência se dá, na justificativa deles, por conta da crise de combustíveis, né? Por causa da guerra, que deu uma crise de combustível e tudo mais. Então você vê como já é elitista por si só, né? Eu falo de combustível, de gasolina, não só de diesel, que é utilizado no transporte público, no transporte para os caminhões que transportam alimentos, não, eu vou para gasolina, para etanol, que é o combustível da classe média. E a gente tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome e não tem um estado de emergência, por exemplo, para baratear preço direto ali na gôndola do supermercado, de alimento, de carne, né? A pessoa pode receber os R$200 a mais de Auxílio Brasil, mas para comprar carcaça de frango, né? Para comprar a pele, para comprar o osso, né? Para comprar o pé de frango. Agora, o leite, não. Compra o soro do leite, que está mais barato, né? Agora, aí não é colocado estado de emergência para isso, né? Para tentar fazer com que o alimento fique mais barato. Pode ficar por tabela, desde que o combustível de quem dirige o seu carro individual também fique, né?
Exatamente. O importante é a Tucson estar abastecida, não o estômago do seu filho.
É isso.
Já que você tocou nesse lance de que a gente tem que explicar algumas coisas para ficar mais claro... Vamos falar de dois elementos aqui que talvez valham explicação, até porque a gente não tocou no assunto antes, né? Um negócio chamado Pegasus. Do que estamos falando? De um animal mitológico que estava dormente dentro de Medusa, que estava então grávida, irmão gêmeo do Crisaor?
Não. Cavaleiro do Zodíaco?
Cavaleiro Zodíaco, Senseia? Também não. Do que a gente está falando, Thiago?
É mais ou menos assim, um software ilegal de espionagem.
Que gostoso! Crime internacional!
Pois é, cara, que o governo quer usar para espiar... Por exemplo, os governos que utilizam isso, eles espionam jornalistas, eles espionam adversários políticos, esse tipo de coisa bacana, assim, sabe? Bem, bem, bem democrática.
Então, gente, se você jogar no Google aí Pegasus, você vai ver que aquela visita que pareceu meio despropositada, não fazia muito sentido, aquele monte de gente indo até Israel no meio da pandemia, o que eles estavam fazendo lá? Eles estavam ali extraoficialmente tentando comprar um software espião chamado Pegasus, feito pela inteligência militar do Estado de Israel, que não é famoso por lá ser extremamente democrático, por ser muito transparente, por respeitar a liberdade de imprensa, como vocês devem ter visto, inclusive, um escândalo internacional que uma jornalista de cidadania dos Estados Unidos, mas cidadã palestina, foi baleada na cabeça pelas costas. E, ao que tudo indica, foi do Exército de Israel. Então, vamos ver, uma tecnologia de um Estado que é um pouco problemático no lance dos respeitos a leis internacionais, democracia e liberdades, E aí o governo vai até lá para conversar um pouco mais sobre essa tecnologia que parece muito promissora. Bom, é isso aí, eu acho que a explicação foi dada, né?
Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que fecha o combo, né, cara? É o combo completo de autoritarismo desse governo, né? Porque você pega os ministérios com maiores verbas, que é saúde e educação, você mexe com as áreas mais sensíveis de uma população, de uma sociedade, que é a saúde e educação, e fecha o combo com a segurança, né? Com o autoritarismo, com a vigia constante, com... E aí vem na bota o incentivo armamentista e tudo mais, a gente consegue... A gente fecha esse combo de como esfacelar a democracia.
E a construção de um futuro.
E a construção de um futuro, exatamente, porque... Parece que não, gente, mas não é esse... A gente fechou os escândalos com o software Pegasus porque ele é, de fato, mais autoritário, vamos dizer assim, o mais flagrantemente autoritário, mas todos esses escândalos ajudam a esfacelar a democracia, porque a partir do momento que eu tenho compra de votos, eu tenho verbas transitando de forma secreta pelo parlamento, eu tenho desvios de verba para, de forma indireta, patrocinar a eleição para conseguir manter com esses para conseguir fazer com que esses caras se mantenham no poder. Eu tenho a normalização do absurdo, do crime, eu tenho a sucessão de escândalos, isso o Felipe explica muito bem, essa tendência da extrema-direita em sempre ter um escândalo novo para não dar tempo nem de maturar um escândalo antigo, que é uma estratégia da extrema-direita. E eu tenho, com tudo isso, um mecanismo de espionagem. Isso tudo acaba com a democracia de um país.
Então vai faltar dinheiro para investir em pesquisa, em tecnologia, não vai ter infraestrutura para educação, não vai ter autonomia para as instituições de educação. A saúde vai ficar fragilizada. Há desemprego, há pobreza, há fome. A população ignorante sem infraestrutura é cada vez mais dependente do Estado. Existe uma possibilidade muito grande, tal como lá na França do século XVIII, que parte da população se revolte, mas se todo mundo estiver sob vigilância constante e eu não tenho o menor compromisso em permitir que alguém se revolte, fica tudo sob controle. É isso, chama feudalismo.
Aí, gente, é bom a gente ter em mente, processos autoritários têm sucesso normalmente quando você tem o aumento da pobreza de uma população, porque por tudo isso que o Felipe falou, e também porque essa gente perde o ímpeto de luta, porque eles têm mais coisas com que se preocupar, que é a sobrevivência, né? Porque muita gente pode falar, bom, mas você está falando do Auxílio Brasil e da fome, e aí, se o Brasil sempre teve fome, e você tinha o Bolsa Família antes, por que, que ninguém fala disso? Porque era feito um mecanismo que incentivava as pessoas a saírem desse auxílio, né? Então você tem um dado, por exemplo, 69% dos primeiros beneficiários do Bolsa Família não contam mais com o auxílio, porque eles saíram. Você dá esse auxílio para a pessoa sair e não precisar mais do auxílio. O que esse governo está fazendo é o seguinte: eu prendo você porque eu te jogo na pobreza, no desemprego, na miséria, eu não te dou educação, eu não te dou saúde, eu forço com que os mesmos continuem mandando e, acima de tudo isso, eu não sou transparente e você vai ter que pensar na janta, porque você não tem o almoço, enquanto isso você não briga por um país melhor, né?
É isso aí, não tenho o que acrescentar. Agora a gente vai mergulhar para o terço final do nosso programa. Digamos que falando daqueles que estão mais nebulosos ou são escândalos em andamento. Tudo que a gente falou até agora está muito sólido. Você acha dados sólidos, bem fundamentados, martelo batido sobre tudo. A partir de agora são coisas em andamento ou coisas que valem esclarecimento e discutir os porquês. Primeiro deles, nós temos uma nova figura importantíssima da nossa área. Agora sim a gente fala com autoridade, Thiago, sobre a literatura brasileira. O prêmio que é fundamental, que já foi dado para grandes acadêmicos, grandes artistas, tal como Carlos Drummond de Andrade, a Medalha do Mérito do Livro, que foi dada ao excrementíssimo senhor deputado Daniel Silveira, preso por ataque às instituições e atos antidemocráticos, que recebeu o perdão personalista do presidente Jair Bolsonaro. E vamos lá, por que que ele ganhou essa medalha, sendo que Daniel Silveira certamente nunca leu um livro na vida dele?
Provocação barata. Né? É uma forma de mostrar quem é que manda também. Né?
Isso, é isso. Então é destruir por dentro, é minar, contaminar. Da mesma forma que Ricardo Salles foi nomeado ministro do Meio Ambiente para destruir o Ministério do Meio Ambiente, é destruir a cultura, destruir a própria cultura. É usar as instituições que temos para fomentar a cultura e dar o prêmio do mérito do livro para alguém que tem desprezo por livros. É isso, distopia é o nome disso. Mais uma, escândalo em andamento. Esse é bonito, hein? O presidente da Caixa Econômica Federal, que pelo que se viu, era um assediador compulsivo e que transformou a instituição em um inferno para homens e mulheres, mas particularmente para as mulheres.
Assédio moral, assédio sexual... E não só dele, né? Parece que o alto escalão da Caixa tinha, vamos dizer assim, esse costume. Costume de fazer uma piadinha aqui, né? Uma tortura psicológica ali, uma humilhação acolá.
Isso, uma humilhação, um constrangimento, uma exposição de nudez, uma proposta indecente, uma veiculação de favores sexuais a progresso na carreira. Essas coisas de boa, assim, que todo mundo faz uma vez ou outra na vida, porque quem nunca, né? Com um detalhe interessante, gente, fazendo comparativos, tá? De países civilizados ou não. A Grã-Bretanha, que já vinha tendo que engolir vários escândalos, que só não perdeu o seu primeiro-ministro Boris Johnson por causa da guerra na Ucrânia, que tentou inclusive se apropriar disso, né, tentando fazer dele um grande líder, um intermediador ali. Qual que foi o estopim? Qual que foi a última gota que transbordou tudo e fez Boris Johnson cair do cargo de primeiro-ministro? Foi um conjunto de casos de assédio sexual de um de seus homens de confiança. Então, além de todos os escândalos, acobertamento de assédio, inclusive sexual. E aí fala, não, aí deu pra mim, a gente não tolera mais nada disso. E no Brasil, o que que aconteceu? O nosso excrementíssimo senhor presidente da Caixa Econômica Federal, que tinha um apelido de doido, ele renunciou. E o que que o resto do governo fez? Não toca no assunto, porque que aí a gente vê aí, né? Isso daí.
E você fez um paralelo muito legal, cara, porque o Boris Johnson caiu por isso e o Bolsonaro, além de não tocar no assunto, o presidente da Caixa era quem mais participava das lives do Bolsonaro, né? Então, quer dizer, ele queria demonstrar essa proximidade com o presidente queria demonstrar que tinha proximidade com o presidente da Caixa, né? Então torna tudo ainda mais patético, né? E cabe aqui uma reflexão, viu, gente? Porque todo mundo acompanhou as notícias nojentas, né? Os áudios nojentos, as apurações que você precisa ter um pouco de estômago para ler, as apurações, as revelações das mulheres, né? E a gente que está acostumado, infelizmente, a ver muito disso no nosso dia a dia, nas empresas, né? A gente precisa realmente fazer uma reflexão sobre o empresariado brasileiro, a elite brasileira, porque tudo que a gente leu lá, pergunte para uma mulher se ela já não passou por isso na empresa onde ela já trabalhou, pergunte para um funcionário se já não foi humilhado da forma como o presidente da Caixa humilhou nos áudios. Isso, infelizmente, faz parte do cotidiano de quem trabalha aqui no Brasil. E é muito, muito triste. Não, você não se choca, você fica enojado, porque o cargo dele, vamos dizer assim, potencializa o que acontece, mas isso acontece todo dia aqui no Brasil. Uma mulher, eu conversei com algumas mulheres e falei, cara, sabe qual é o mais triste? Eu já passei por isso.
É comum, é institucionalizado e existe a conivência, o tapinha das costas das autoridades que deveriam zelar para que isso fosse diminuído. E aqui fica uma recomendação de leitura, gente. É um volume recém-publicado, novíssimo, tá fresco, coincidentemente do mês de maio, então até antes desses escândalos aparecerem, se chama Assédio Institucional no Brasil, Avanço do Autoritarismo e Desconstrução do Estado. Eu vou repetir o título, porque o título é muito forte e argumentativo. Assédio Institucional no Brasil, Avanço do Autoritarismo e Desconstrução do Estado. Só ratifica a nossa tese, né? Destruir de dentro para fora, com o sintoma mais brando e o sintoma mais agressivo. Isso aqui é uma compilação de 20 artigos com 51 pesquisadores de instituições e universidades falando sobre todos os tipos de assédio, desde as instituições públicas às privadas, desde os cargos mais baixos até o alto da hierarquia.
Exato, e a gente tem que levar em conta também que a normalização do assédio é uma forma também de acabar com a democracia, porque o assédio é totalmente antidemocrático, né? Eu faço isso porque eu posso, porque eu tenho poder, porque eu mando. O que é engraçado é que o assediador nunca assedia a chefe. Acho que não sei o que acontece. É sempre quem ele manda, né?
Não, pois é. Né? Agora é porque... vamos para as notícias ruins?
Agora vamos para as notícias ruins, é, porque até agora foi
Isso, a gente estava falando das partes boas, agora vamos para ruim. É, a gente deixou o pior para o final, tá? Sem dourar a pílula. Estamos falando de Guarani, Kaiowá e Yanomami. Estamos falando de duas nações indígenas que estão sendo perseguidas, oprimidas e não é exagero dizer que exterminadas. É. Existe uma ação em progresso de simplesmente dizimar essas populações. Os Yanomami tiveram que se esconder, então é difícil até encontrá-los, se é que é possível que ainda os encontre. É, vocês devem ter ouvido falar de uma menina Yanomami que foi violentada e morta agora no primeiro semestre de 2022. E neste momento, além dos Yanomami, muito distante dali, do tronco Guarani, o povo Kaiowá está passando pela mesma coisa. Seu território sendo invadido, suas pessoas sendo violentadas e assassinadas, e, o que é pior, as suas vozes ativas sendo caladas, via ameaça, via agressão e via destruição das entidades de representação. E em que isso culmina, o caso de maior repercussão? Nós tínhamos um grande líder no setor público de defesa dos indígenas, que trabalhava na FUNAI, que estava num trabalho jornalístico e investigativo para a defesa desses povos, um jornalista britânico, estamos falando de Dom e Bruno, que foram assassinados no meio da Amazônia. Quem matou? Grileiro, gente que está exterminando índio, gente que não quer nem jornalista, nem quem defenda índio e quem defenda a floresta. Foram tirados do mapa. O que as autoridades fizeram para investigar? Nada. O que as autoridades fizeram para evitar? Nada. O que depois de o crime cometido e claramente ninguém se importando com o que aconteceu, pior, né? Todas as autoridades, incluindo o excrementíssimo senhor presidente da República, meio que ensinando que a culpa é deles, que eles não tinham nada que tá ali, se tivessem em casa ou na igreja, não seriam assassinados. O que se diz é que também não se fará nada, deixa do jeito que tá, entrega a terra para criminoso e permita que as populações indígenas sejam exterminadas, para a gente ficar livre desse problema também, né?
Pois é, né, cara? E a fala do presidente, de que, pô, ele sabia um dos perigos, quem mandou tá lá, basicamente foi o que ele disse, é mais ou menos aquela galera que fala da época da ditadura, né? Eu não sentia ditadura, eu não batia de frente, eu não fazia nada, ué. Eu era comportado, então eu não senti os efeitos da ditadura.
Né? Exatamente.
Ah, foi lá brigar quem mandou. É uma coisa tão absurda essa, cara, porque se a gente fizer um resumo de tudo que a gente falou, é claro que a gente usou o bom humor, né, para tentar deixar tudo mais leve, mas a gente tem candidatura fantasma, né, o Laranjal, depois a gente tem um ministro do meio ambiente que queria acabar com o meio ambiente, que defendeu madeira ilegal. O delegado desse caso foi afastado porque ele descobriu a falcatrua. Aí a gente tem o ministro da Educação que desvia dinheiro e que coloca pastores para negociar com as cidades, com os prefeitos, e esses pastores nem fazem parte do ministério. Aí a gente tem um cara que era um exemplo na FUNAI, que combatia os criminosos e que lutava pela preservação dos povos indígenas, e esse cara foi afastado porque ele era competente no que fazia. Então a gente... isso, não, você está se enganando, não é isso? Você não quis dizer outra coisa, não é o contrário? Não, não, é isso mesmo.
É isso. Não pode ser bom no que faz, porque o que você faz não é desejado.
Pensem nisso, viu?
Porque... É. E já que o Thiago pediu para pensar, vamos acrescentar só uma coisa para pensar também, nomes a não serem esquecidos que a gente vive lembrando aqui. Vamos repetir. Não se esqueçam do nome Arthur Lira. Hoje, o homem mais poderoso do Brasil, deputado federal de uma família de políticos profissionais, um dos maiores inimigos do bem-estar do Brasil e do futuro do brasileiro. Se você tem um presente problemático, uma perspectiva de futuro problemática, a culpa é dele, não esqueça desse nome, assim como Pacheco, presidente do Senado, e esses caras não chegam lá sozinhos. Ouçam as nossas aulas anteriores de eleição, porque o partido, o grupo e assim por diante. Mas a gente não pode esquecer também de outros nomes fundamentais. Augusto Aras. Augusto Aras, traduzindo quem ele seria o promotor do país. É ele que defende a lei, inclusive daqueles que são poderosos, tal como o presidente da República. Augusto Aras já deixou muito claro: se o Bolsonaro fizer a live da quinta-feira dele e executar uma criança recém-nascida para o mundo inteiro ver em streaming, Augusto Aras vai dar um jeito de dizer que a criança mereceu. Ele não está nem um pouco preocupado em punir o presidente. O nome disso é aparelhamento das instituições. Bolsonaro, por exemplo, confessou um crime. Um deputado foi cassado por divulgação de fake news. Qual que foi a reação do presidente da República? Não, se ele foi cassado por fake news, eu tenho que ser cassado também, porque eu fiz exatamente a mesma coisa. É confissão de crime. A justiça determinou que aquele deputado cometeu um crime. O presidente disse: eu fiz exatamente a mesma coisa. O que que Aras disse? Que o presidente fez exercício da sua liberdade de expressão. Também não nos esqueçamos de Cássio Nunes Marques. Cássio com K, Nunes Marques. E André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico. Dois indivíduos que foram colocados no Supremo Tribunal Federal com um objetivo apenas: minar a seriedade das instituições, votar ao contrário do que a Constituição pede, tentar fazer de tudo para que o processo seja bagunçado e que a população não tenha fé no STF, destruir as instituições por dentro, destruir o Brasil, botar fogo no parquinho. Não dá para ser mais claro do que isso.
Perfeito, cara. Nada a acrescentar. Eu acho Augusto Aras, acho que eu falo sem medo de errar, cara, é o maior culpado de tudo isso, porque ele, como procurador-geral, e não abrir nunca investigação para nada que o Bolsonaro fala, ele incentiva o Bolsonaro a continuar cometendo crimes, né? Então, cara, ele vai entrar para a história como uma das grandes vergonhas da história do Brasil. E o Arthur Lira, só para comentar como que ele é autoritário também, porque além da canalice em si, ele tem um autoritarismo enraizado nele. Essa PEC, por exemplo, das bondades que a gente comentou, você, quando tem uma regra no Congresso, que depois que você debate ela, você tem que esperar duas sessões para voltar a debater, para abrir a votação, uma coisa, é mais ou menos isso, tá, gente? Tem que passar duas sessões. O que o Arthur Lira fez? Abriu uma sessão da Câmara às 6 da manhã e encerrou às 6:01. Só para falar, teve uma sessão da Câmara aqui. Se isso não é autoritarismo...
Eu sou o dono da bola, só tem jogo se eu quiser.
Exatamente.
Para terminar, existe uma canalice, uma cachorrada, uma sem-vergonhice, como querem chamar, em andamento. Isso está sendo pouco noticiado, estejam atentos a isso. O Thiago comentou o Auxílio Brasil, né? Que era o Bolsa Família, mudou de nome, não é mais uma política de Estado, virou um programa de curtíssimo prazo, a gente não sabe como é que ele vai ser o ano que vem, mas basicamente é um programa de combate à miséria extrema. Então você dá R$600 para pessoas que estão basicamente passando fome e sem o acesso a bens de consumo dos mais básicos e serviços dos mais básicos. O que está tramitando agora? E, gente, isso só demonstra o quanto a nossa sociedade é doente ou moribunda. Estão discutindo a possibilidade de os bancos darem empréstimos consignados ao Auxílio Brasil. O que é empréstimo consignado para você que nunca fez um ou não sabe o que se trata? Você trabalha, você tem um salário, certo? Você pede um empréstimo no banco, mas o banco não vai te mandar uma cobrança para que você vá lá no seu celular ou você vá lá no caixa eletrônico e faça o pagamento. Não. Direto na sua fonte de pagamento, esse dinheiro será debitado. Ou seja, não existe a possibilidade de o banco perder, porque você nem toca nesse dinheiro. Ele não passa pelas suas mãos. Vai da sua fonte de renda, seja a empresa em que você trabalha, seja a instituição pública, caso você seja um funcionário público, direto para as mãos do banco, certo? Querem fazer rigorosamente a mesma coisa com o Auxílio Brasil. Ou seja, eu empresto dinheiro para um miserável com juros de 5% ao mês e 40% do Auxílio Brasil, quase metade desses R$600 que ele recebe. É, na verdade, neste momento são 400, né? 600 pensando no que ele vai ser no futuro. Quase metade disso vai direto para o banco. Então é menos dinheiro na mão dele. Você pode até estar pensando, ah, mas a pessoa precisa de dinheiro agora. E essa pessoa precisando de dinheiro agora, o banco está emprestando esses, sei lá, R$4.000, R$5.000 para ela dar um jeito na vida. Não se esqueçam de que o banco cobra 5% ao mês e vai levar 40% de tudo que ele recebe desse auxílio. E detalhe, não existe a possibilidade de o banco perder, porque ele não corre risco, porque esse dinheiro vai direto do governo federal para a instituição financeira. É o banco sedento pelo dinheiro dos miseráveis. É indecente, é imoral, é absurdo, é indigno. É uma das coisas mais tristes que eu já vi acontecer no Brasil nos últimos anos, e olha que a concorrência foi apertada.
Cara, é nojento. E eu não duvido de começarem a falar assim, e nem fazemos consulta ao SPC.
É, pois é.
Olha, cara, é uma das coisas mais nojentas que tem, porque você falou, você vai endividar um cara que já tá na miséria e desesperado, né?
É, pois é, é isso. É o lance do poder de escolha, né? Só tem poder de escolha quem está confortável. Quem não está confortável não tem poder de escolha. Eu acho que a gente já sofreu o suficiente, né?
Sim, acho que sim. E acho que só para deixar a última coisa. Claro que país não acaba, né? País não acaba. Mas eu não sei se o Brasil suporta mais 4 anos de um governo assim. Suporta no sentido de lógico, não acabar, mas se tornar de fato um país insignificante e impossível de se viver decentemente.
É. Se pro ano que vem o nosso presidente for Mahatma Cristo, o nosso presidente da Câmara for, sei lá, Mandela, sabe? E a gente tiver um congresso formado só por ungidos e seres de luz, ainda assim, os próximos anos serão complicadíssimos. Se for com o congresso que a gente tem hoje e com o executivo que a gente tem hoje, não vai dar, só vai sobrar caco, só vai sobrar escombro desse país. É. De novo, você que escuta a gente com regularidade, provavelmente já sabia de boa parte disso. Você só deve estar falando assim, caramba, disso eu nem ouvi falar, ou puta, eu já tinha esquecido disso. A gente se anestesia, essa é a pior parte. A gente não pode perder a habilidade de se indignar. E a gente está esquecendo de se indignar até por autopreservação. É por isso que a gente resolveu fazer um episódio e não faremos mais um desse, né? Deixamos para sofrer tudo de uma vez só. Mas, se você que está escutando a gente agora tiver um indivíduo, vamos chamar de pouco esclarecido, que está ignorante a muitos desses fatos, que não entendeu direito o que está acontecendo, ou, traduzindo em miúdos, que não entendeu por que o momento que temos no Brasil agora é um lixo e só piorará por causa direta e exclusivamente deste governo executivo, ou seja, Jair Bolsonaro e sua laia, e ao nosso Congresso, que é Arthur Lira e sua laia, nós não vamos conseguir sair do buraco, e esse buraco vai ficar mais fundo, e esse buraco não tem fim. A gente vai continuar cavando para baixo. Encaminhe esse episódio para alguma pessoa que você conheça que precisa de esclarecimento, passe a palavra para frente, converse com seus parentes, com os seus amigos. É inadmissível, como já falamos. Muitas coisas são ruins. Este governo, este Congresso é inadmissível.
É isso, cara. O limite tem sido empurrado a cada dia. Um pouquinho, né? É o que eu sempre falo. Em 2019 a gente debatia Golden Shower. Hoje a gente debate se vai ter eleição. Se você empurrar um móvel 1 centímetro por dia, depois de 4 anos ele está 14 metros na frente.
Perfeito, ótima analogia. Terminando só com uma coisa boa, que eu acho que é unânime, de Ramon Bertazzi, que está escutando a gente de longe. Meu pensamento, seu pensamento, esse é o posicionamento de depois da aula. Nós temos um desejo em comum. É que Jair Bolsonaro e Arthur Lira e vários outros ali perto cuidem muito bem da saúde, que eles tenham médicos muitíssimo talentosos, que eles tenham boa alimentação e que eles sejam abençoados por qualquer força divina, independente da sua religião, porque a gente quer que eles vivam muito, que eles vivam décadas na cadeia.
É isso.
Para quem escutou a gente até agora, me desculpe.
Foi mal aí. A gente promete tentar melhorar o humor aí.
É, mas é necessário, infelizmente é necessário tratar disso. A gente vai ter conversas menos amargas nos próximos episódios. A gente volta a sofrer um pouquinho mais na primeira semana do mês de agosto, com a nossa aula relativa ao mês 7. A gente fica por aqui, relembrando que estamos lá nas redes sociais em @ depois da aula. Participem, comentem, sofram, chorem, xinguem, discordem. A gente está sempre anotando os comentários que recebemos para comentar nos nossos adendos. Abraço para todos vocês, abraço para Ramon Bertazzi, abraço, Tiagão.
Um grande abraço a todos.
Falou.
Falou.